Votação não. Vamos passar à votação então das atas. 55, quem vota contra, quem se abstém. Aprovada. 56, quem vota contra, quem se abstém. 57 e danaspas estão aprovadas por unanimidade. Apreciação, ponto 2. Apreciação de pareceres. Temos o projeto de lei 8111 do Bloco, altera o mecanismo de redução de atividade e de suspensão do contrato de trabalho, reforçando o direito dos trabalhadores. Senhora Deputada Relatora, a autora do parecer é a Senhora Deputada Maria das Mercês Borges, do PSD, a quem eu dava de imediato a palavra para a apresentação do seu parecer. Tenha a bondade, Senhora Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos com consideração. E passo de imediato à apresentação do parecer que elaborei sobre o projeto de lei 81, 11ª do Bloco de Esquerda, que visa altera o mecanismo de redução da atividade e suspensão do contrato de trabalho, reforçando os direitos dos trabalhadores. O Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei em apreço, com o objetivo de alterar o mecanismo de redução de atividade e suspensão do contrato de trabalho, reforçando os direitos dos trabalhadores. Com o presente projeto de lei, o Bloco de Esquerda pretende introduzir alterações ao regime da redução da atividade e da suspensão do contrato de trabalho, no sentido de impedir o uso e abuso do recurso ao layoff, sem uma efetiva fiscalização no terreno, que tem permitido o recurso individual a horas extraordinárias e ao aumento dos ritmos de trabalho, da produção e dos lucros das entidades patronais, citei, reforçando os direitos dos trabalhadores, designadamente no que respeita à introdução do requisito das empresas que pretenderem aceder aos apoios públicos não serem detentoras de dívidas à administração tributária e à segurança social ou de salários em atraso, a apresentação por parte da empresa de um plano de recuperação e de manutenção dos postos de trabalho, em caso de redução da atividade ou suspensão dos contratos de trabalho, a garantia da realização de ações de formação profissional que visem reforçar as qualificações dos trabalhadores e cuja compensação retributiva assegure o pagamento do montante remanescente que prefaça a retribuição normal do trabalhador, o direito do trabalhador a oferir diariamente um montante mínimo igual a 4 quintos da sua retribuição normal líquida ou o valor da retribuição mínima mensal garantida corresponde ao seu período normal de trabalho quando a redução ou suspensão tenha a duração de dias ou parte deles semanalmente, consoante o que for mais elevado. O reforço do regime contra-ordem nacional no sentido de maior penalização em caso de violação da lei. O Bloco de Esquerda pretende alterar vários artigos que constam do parecer e como aditar um novo artigo ao referido diploma. O projeto de lei número 81 procede à segunda alteração à lei número 7 de 2009, de 12 de fevereiro, pelo que esta referência deve constar no respectivo título. A presente iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais e é subscrita por 11 deputados. Em sede de apreciação pública, pronunciou-se favoravelmente à presente iniciativa legislativa a CGTP, Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses Intersindical. A deputada autora do parecer reserva a sua posição para plenário. Em conclusão, podemos dizer que o projeto de lei número 81, apresentado pelo Bloco de Esquerda, pretende introduzir alterações ao regime da redução da atividade e da suspensão do contrato de trabalho, layoff, consagrando o reforço dos direitos dos trabalhadores. O projeto de lei foi apresentado no cumprimento das disposições constitucionais, legais e regimentais aplicadas. Os grupos parlamentares reservam as suas posições para a discussão em plenário da Assembleia da República. Nos termos aplicáveis, a presente parecer deverá ser remetida a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Disse, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Maria das Mercês Borges. Meus caros colegas, têm apreciação? Alguém pretende usar da palavra? Não. Então passamos à votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade este parecer sobre o projeto de lei 81-10 do Bloco de Esquerda. Vamos passar então ao projeto de lei 458-11, apresentado pelo PSD. Define o regime jurídico das condições de instalação, funcionamento e licenciamento dos estabelecimentos das instituições particulares de solidariedade social e de outras instituições sem fim lucrativo. O Sr. Deputado, o autor do parecer é o Sr. Deputado Artur Rego, do CDSPP, quem dou de imediato a palavra. Tenho a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente, demais deputados presentes. Os autores visam definir o regime jurídico das condições de instalação, funcionamento e licenciamento dos estabelecimentos das instituições particulares de solidariedade social e outras instituições sem fins lucrativos. Por entenderem que são muito importantes estes estabelecimentos, nomeadamente em contexto de emergência social, como o que se vive atualmente em Portugal. Em conformidade, fundamentam a alteração proposta no seguinte. A legislação que regula a matéria é confusa e porque nela se verificam exigências diferentes para realidades semelhantes. A legislação que regula a matéria consagra uma discriminação negativa para as instituições que operam no setor de economia social. A legislação que regula a matéria fomenta um calcular imobilismo que determina inexoravelmente a degradação dos equipamentos. Consideram, pois, os autores do projeto que é de alimentar a justiça a aclarar as regras e determiná-las com precisão, para facilitar a construção de obra nova ou a remodelação dos estabelecimentos de apoio social, que facilitem, numa ótica de responsabilidade, a agilização dos processos, maior racionalidade nas exigências e igualdade de tratamento para realidades semelhantes. É este, pois, o objetivo que os autores do projeto de lei se propõem a atingir. Existem como iniciativas legislativas e petições conexas pendentes sobre esta matéria o projeto de lei 459-11 do PSD, dispensa de prestação de calção pelas instituições particulares de solidariedade social no âmbito da prestação de cuidados de saúde ou de apoio social, e também o projeto de lei número 469-11 do CDS, que estabelece o regime jurídico das condições de instalação, funcionamento e licenciamento dos estabelecimentos das instituições particulares de solidariedade social e de outras instituições sem fins lucrativos. Não existem consultas obrigatórias, no entanto, face à matéria em causa, a Comissão de Trabalho pode, querendo, solicitar parecer ao Ministério do Trabalho e da Seguridade Social, assim como ao Instituto de Segurança Social e à Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social. O autor reserva a sua opinião para a futura discussão em plenário e, em conclusões e atentos considerantes que antecedem, conclui-se no seguinte sentido. Os deputados do PSD tomaram a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei 458-12, que define o regime jurídico das condições de instalação, funcionamento e licenciamento dos estabelecimentos das instituições particulares de solidariedade social e outras instituições sem fins lucrativos. O projeto de lei foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos, estando nesse sentido em condições de subir e ser discutido em plenário. Os grupos parlamentares reservam as suas posições de voto para o plenário da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Rego. Os caros colegas têm em discussão, em abstenção. Quiser o oral da palavra? Ninguém. Passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. E assim passamos ao projeto de lei 459 do PSD. Dispensa da prestação de calção pelas instituições particulares de solidariedade social no âmbito da prestação de cuidados de saúde e de apoio social. Senhora deputada, autora do parecer, a sua deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista, é quem dava também de imediato a palavra. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este parecer recai, como já foi dito, sobre o projeto de lei nº 459, apresentado pelo Partido Social Democrata, sobre a dispensa da prestação de calção pelas instituições de solidariedade social no âmbito da prestação de cuidados de saúde ou do apoio social. Esta iniciativa foi apresentada à Assembleia da República com o objetivo de isentar estas instituições. Foi efetuada ao abrigo do disposto no artigo 167 da Constituição da República e do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República. Foi admitida 30 de novembro e baixou por determinação do Sr. Presidente da Assembleia a esta comissão. Está agendada para amanhã a discussão em plenário deste diploma, em conjunto com o projeto de lei nº 458, sobre o qual foi agora mesmo apresentado o parecer pelo Sr. Deputado Artur Rego. Importa referir que sobre a temática que é objeto deste, de parte da temática que é objeto desta iniciativa legislativa, deste projeto de lei, que tem a ver com a dispensa da prestação de calção por parte das IPSS, houve já, no período que me dei entre a apresentação desta iniciativa e o dia de hoje, foi publicado já um decreto-lei, o decreto 131/2010, de 14 de dezembro, que vem dispensar exatamente as IPSS da prestação da calção que aqui estava era considerada matéria controvertida. Portanto, neste momento, já por força do artigo 4 daquele decreto-lei, é quando a celebração de contratos com o Estado no âmbito de acordos de cooperação ou no âmbito de implementação e funcionamento da rede de cuidados continuados, as instituições particulares de solidariedade social estão já dispensadas da apresentação desta caução. De resto, e como dizer que o projeto cumpre em termos legais, regimentais, todos os requisitos exigíveis nesta fase, e relembrar que, em termos de motivação, o grupo parlamentar do PSD invoca o facto de o terceiro setor assumir uma importância relevantíssima na persecução das políticas públicas sociais, com especial relevo para o caso das misericórdias, que ao longo de 5 séculos têm vindo a contribuir de forma especialmente determinante para estes fins, em substituição ou em complementaridade com o Estado. Consideram, portanto, que face à importância deste trabalho, que devem ser objeto desta atenção especial. De realçar que, para além da questão da caução, que pode considerar-se já ter sido tratada posteriormente, o objeto do projeto em apreço recai também sobre o prazo dos contratos, uma vez que o grupo parlamentar do PSD considera errado que aos contratos celebrados entre as IPSS e o Estado seja imposto um prazo de vigência de 5 anos, o qual não pode nunca ser ultrapassado, porquanto compromete a estabilidade das relações entre o setor público e o setor social, dado às IPSS terem muitas vezes de realizar avultados investimentos de forma a poder dar satisfação às expectativas. Por isso, por tudo isto, o grupo parlamentar do PSD pretende, portanto, que as IPSS estejam dispensadas do pagamento da caução nos acordos que celebrem com o Estado e que os referidos acordos de cooperação tenham um prazo de vigência determinado, mas que possa ser sucessivamente renovado, apenas podendo ser rescindido por incumprimento ou pela superveniente verificação da não persecução dos objetivos que presidiram à sua celebração. É esta, em síntese, a matéria que temos em apreço. Eu reservo-me para a discussão em plenário a posição do grupo parlamentar do Partido Socialista, e em termos de conclusão, renovando, direi que esta iniciativa foi tomada ao abrigo de todas as disposições regimentais e legais aplicáveis, que está, portanto, em condições de subir a discussão em plenário, que está já agendada para amanhã, e que os grupos parlamentares reservam as suas posições para essa mesma discussão. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Meus caros colegas, alguém quer pronunciar sobre o parecer? Não? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Parecer aprovado por unanimidade. Muito bem, então, aprovados todos os pareceres, nós agora temos mais 2 pontos. Um é a apreciação do relatório sobre a iniciativa, mais um relatório sobre a iniciativa de COM, da Comissão 2010-452, proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos termos do número 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006 entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira. É a candidatura EGF 2009-2023, PT Quimonda, Portugal. A relatora é a senhora deputada Maria das Mercês Borges, também do PSD, que dava imediatamente a palavra novamente. Minha bondade, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu prometo que não vou ler o parecer. É um parecer com 15 páginas. Vou indicar apenas o enquadramento do relatório. Numa primeira fase, portanto, faço referência a que foi a Comissão dos Assuntos Europeus que prometeu à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública esta proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, que na reunião de 13 de outubro de 2010 decidiu escrutinar esta iniciativa e nomear-me a relatora do parecer. procurei, neste parecer, numa primeira parte, fazer um enquadramento do que é o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Este fundo foi criado, foi instituído através do Regulamento 1927-2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, foi posteriormente alterado para tornar mais flexível e ajustado à realidade decorrente da crise financeira que então se verificava, pelo Regulamento número 546-2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009. Faço uma breve síntese a quem se dirige. Portanto, este fundo não visa apoiar empresas, mas apenas os trabalhadores, diretamente os trabalhadores, e visa aumentar significativamente em sua reintegração no mercado de trabalho, desde que, e deve intervir sempre que se verifiquem importantes mudanças na estrutura do comércio mundial que provoquem graves alterações económicas, designadamente o aumento significativo de importações para a União Europeia, a perca de mercado em um determinado setor ou a ocorrência de uma deslocalização de uma empresa para países extracomunitários. Excepcionalmente, o FEG pode apoiar igualmente trabalhadores despedidos em consequência da crise económica e financeira mundial, que foi então a alteração que ocorreu com o regulamento, o segundo, com a segunda alteração do regulamento 500, verificada com o regulamento número 546-2009. Peço desculpa. Dispenso-me de referir os critérios, são de fácil consulta e são inúmeros, bem quer para poder apresentar um Estado-membro a candidatura ao fundo, quer pela da análise que deve constar, todos os elementos que devem constar, que são muito limitados, no meu ponto de vista. O financiamento, quando decorre de fatores imputáveis à globalização, é de 50%, os decorrentes da alteração verificada no último regulamento podem exceder, portanto, de até 65%. Portugal já apresentou anteriormente duas candidaturas. A primeira candidatura visou apoiar os trabalhadores despedidos das empresas Opel Portugal, no Conselho da Zambuja, Alcoa Fujicura, no Conselho de Seixal, e Johnson Control, no Conselho de Porto Alegre, visava apoiar 1.549 trabalhadores e foram só enquadráveis neste apoio 929 trabalhadores. Esta candidatura, num salto final, já, porque já está fechada, o apoio concedido pelo Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização foi de 458.045 euros. Posteriormente, Portugal apresentou outra candidatura, em 23 de janeiro de 2009, que visava abranger 1.000 trabalhadores despedidos de várias empresas do setor têxtil nas regiões Norte e Centro. A contribuição financeira solicitada pelo Estado português foi de 832.800 euros. Esta candidatura está, como tem que decorrer, decorre no período de um ano, está em fase de encerramento, está a atingir dia 23, portanto faltam muito poucos dias para terminar. Importa dizer que para todas as candidaturas, a entidade, a autoridade nacional responsável pela gestão técnica, administrativa e financeira é o FEG. Eu propunha que no documento que tenha já se procedeu à alteração no original, na página 6, o valor foi copy-paste, eu não alterei, é de 832.800 euros e não o valor que lá está. De referir que a entidade que fiscaliza e que acompanha a nível nacional é o Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu. Os resultados obtidos podem ser consultados no relatório anual do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização. Reforçando-me agora sobre a iniciativa em si e em apreço, que diz respeito à candidatura EGF 2009-023 portuguesa da Aquimonda e que visa apoiar e que decorreu dos despedimentos verificados nesta empresa Aquimonda Portugal S.A., visa apoiar 839 trabalhadores, dos quais 519 foram despedidos no período de referência e 395 fora desse período. Portanto, os 914 trabalhadores, este despedimento ocorreu segundo o critério da crise económica e financeira verificada a nível mundial, que levou a que a empresa multinacional alemã Qimonda AG tenha declarado falência em 2009, levando por arrastamento a empresa Qimonda Portugal, com sede no Conselho de Vila do Conde. Referir que o Estado português apresentou candidatura, está uma caracterização no relatório de quem são estes trabalhadores despedidos, quer quanto ao sexo, quer quanto à idade, quer quanto às suas habilitações escolares, e tendo presente que estes trabalhadores estão a beneficiar de um conjunto de medidas que também discriminam, assim como a síntese da candidatura, o orçamento total foi de 3.701.032 euros, sendo que importa referir que a comparticipação total solicitada ao Fundo Europeu de Ajustamento foi de 2.405.671 euros, que corresponde a 75% do total da candidatura. Os Estados-membros apresentaram a este fundo várias candidaturas, 30 candidaturas durante este ano. Eu discrimino-as, foi no ano 2009. Nós apresentámos uma no início, que já referia do texto ali agora, da Qimonda, alvo deste relatório. Referir também que, em conclusão, o âmbito desta iniciativa está enquadrado, que ela decorre da proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à mobilização do Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização, nos termos do número 28 do Acordo Interinstitucional de 17 de maio de 2006, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a Disciplina Orçamental e a Boa Gestão Financeira, que decorreu na sequência da falência da empresa Qimonda Portugal S.A. O Estado português apresentou em 17 de dezembro de 2009 esta candidatura ao Fundo Europeu, que visa apoiar 839 trabalhadores despedidos, que cumpre todos os critérios e, por isso, tem uma proposta de aprovação de uma contribuição total deste fundo no valor de 2.405.671 euros, que corresponde a 65% do custo total. Após análise da candidatura, a Comissão concluiu que esta está conforme todos os requisitos e é desejável que a referida contribuição financeira seja disponibilizada no mais curto espaço de tempo possível. Como parecer, face ao exposto e nada mais havendo a acrescentar, a Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Administração Pública propõe que o presente relatório seja remetido à Comissão de Assuntos Europeus para apreciação, caso mereça a aprovação desta Comissão. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria das Mercês Borges. Meus caros colegas, têm apreciação? Alguém pretende pronunciar-se sobre este excelente relatório elaborado pela Sra. Deputada Maria das Mercês Borges? Não? Então votamos as conclusões e o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas as conclusões e o parecer deste relatório. E os meus parabéns e os meus agradecimentos mais uma vez à Sra. Deputada. Bom, vamos entrar agora no ponto 4. O ponto 4 é a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 3911 do Governo. Proíbe qualquer discriminação no acesso e no exercício de trabalho independente e transpõe a Diretiva 2000/43/CE do Conselho, de 29 de junho de 2000, a Diretiva número 2078/CE do Conselho, de 27 de novembro de 2000, e a Diretiva 2006/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho de 2009. Nós temos de apreciar na especialidade. Não temos nenhuma proposta, até agora não chegou nenhuma proposta de alteração desta proposta de lei, que desceu, não é? Do plenário. E, portanto, das duas uma, ou, se quiserem, votamos artigo a artigo, ou tudo na globalidade. Não tenho nenhuma. Tudo na globalidade, ninguém se opõe. O Artur opõe-se. Artur, tenha a bondade. Sim. Dois artigos. Diga. Tenha a bondade, Artur.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós pretendíamos que fosse votado o artigo a artigo.
Fosse votado? Artigo a artigo? Maria José, tome nota. Quinto e nono. Ok, então. Mas não tem propostas de alteração, ou se? Não tem. Ok. Muito bem. Então começo por votar o artigo 5º, o 9º e o 10º. Tudo junto? É a vossa posição, conjunto. Ok. Então, 5º, 9º e 10º por proposta do CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado por maioria com a abstenção do PC, Bloco de Esquerda e CDS. Não é? Eu agora ponho os restantes à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Aprovado pela maioria, todos. Não, todos. Os demais, muito bem. Então, está aprovada na especialidade, está votada na especialidade a proposta de lei 3911 do Governo. Agora, tínhamos só o ponto 5 ao Maria José, tínhamos aqui o ponto 5, que é a discussão e votação da especialidade do projeto de lei 328-11 do Bloco de Esquerda. Estabelece regalias educativas a atribuir aos nadadores salvadores. Dizem-me que há uma resolução, não é? Mas Maria José, dava-lhe a palavra, você tinha pedido para falar sobre isto.
Ora bem, senhores deputados e senhoras deputadas, a matéria constante deste projeto de lei sobre as regalias educativas a atribuir aos nadadores salvadores esteve em trabalho na Comissão de Defesa, onde se encontra também neste momento um projeto de resolução que, à data em que este projeto foi votado, também foi votado sobre esta matéria e que ficou na Comissão de Defesa. Esse sim ficou na Comissão de Defesa e este saltou para a nossa Comissão de Trabalho, exatamente porque eventualmente tem a ver com o estatuto laboral, tanto quanto sou capaz de compreender que esta matéria comporta. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entendeu pôr à consideração aqui da Comissão a possibilidade de nós criarmos um grupo de trabalho que fizesse esta ponte entre nós e a defesa, dado que são matérias que estão espartilhadas entre as duas comissões e que provavelmente para a definição do estatuto dos nadadores salvadores eventualmente terá muito interesse, dado que o projeto de resolução nasce acoplado, digamos, a este projeto de lei. Era esta a proposta que eu aqui trazia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em consideração esta proposta do Partido Socialista? Alguém tem algo a opor-se a ela? Ou seja, a proposta, se bem percebi, Sra. Doutora Maria José, é que nós façamos um grupo de trabalho que depois faça uma ligação com a Comissão de Defesa e com a proposta de resolução que lá está. Alguém tem algo a opor a isto? Não? Então faríamos o grupo de trabalho. Ficava suspensa a votação, fazíamos o grupo de trabalho. Cada partido indicará uma pessoa, penso eu, não é? Falarei também com o Sr. Presidente da Comissão de Defesa para depois estabelecer aqui uma ligação e uma colaboração. Muito bem, está disputado ponto 5, ponto 6. Apreciação de relatórios de audiências. Deixem-me só dar uma nota de uma informação a todos. É que, já agora, se não se importa, o Sr. Deputado Maria José, que é quem tem de apresentar os relatórios, O Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, que nós tínhamos requerido a vinda cá, ou Adão e Silva, o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho, portanto, está disponível para ficar no dia que nós sugerimos, dia 11 de janeiro, às 15 horas. 15 horas, portanto, dia 11 de janeiro, a segunda reunião da Comissão, teremos o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho. Ok? Portanto, dia 4 é o primeiro dia de trabalhos das Comissões, como sabem, depois de Natal e de passagem do ano, de ano novo. Dia 4 é o primeiro dia de trabalho da Comissão, dia 11 será o segundo dia e neste segundo dia teremos, portanto, o Sr. Inspetor-Geral do Trabalho. Muito bem, depois destas informações dá a palavra à Maria José Gamboa, deputada Maria José Gamboa, porque para o ponto 6 temos aqui a apreciação de relatórios de audiência da Frente Sindical da Administração Pública e da Comissão de Trabalhadores das páginas amarelas. Deputada, tem as duas, pode fazer as duas, penso eu. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em síntese, e tentando não gastar muito tempo, neste dia nós recebemos dois grupos de representação de trabalhadores sobre o contexto do Orçamento de Estado. Fundamentalmente, a FESAP fez-nos aqui um relato esmiuçado e preocupante sobre o entendimento que eles faziam do trato que o Orçamento de Estado dava aos trabalhadores da administração pública, com particular relevo para os cortes salariais, mas não só, também para as questões da avaliação e do desempenho. e deixaram-nos aqui também um conjunto de preocupações, nomeadamente a questão da justiça fiscal, a falta de confiança dos trabalhadores da administração pública relativamente a quem gere os serviços, o modo de nomeação dos cargos dirigentes, a avaliação de desempenho, a mobilidade, a transferência de competências e responsabilidades para as autarquias locais, a contratação coletiva no âmbito da administração pública e, por fim, as reduções salariais, que era, na verdade, uma das matérias que ocupava o pensamento dos representantes da FESAP. O outro grupo de trabalho que recebemos refere à Comissão de Trabalhadores das Páginas Amarelas, uma situação diferente e mais preocupante. Este grupo de trabalhadores veio aqui dar-nos nota da situação em que se encontravam, dado que tinham sido objeto de um despedimento. Relataram-nos pormenorizadamente, e esta audiência também está gravada, o que é importante para o caso de algum dos senhores deputados querer trabalhar melhor a informação. Relataram-nos com muito pormenor toda a sua situação, o caminho que o processo levou. Disseram-nos nomeadamente que tinham tido uma audiência com a PT, mas que a PT até tinha votado vencida na Assembleia que votou o despedimento destes trabalhadores, mas como não têm direito a veto, as coisas não se conseguiram resolver por aí. Eles tinham intenção de continuar a desenvolver toda a espécie de pressões no sentido de se criar uma atenção mais pormenorizada à sua situação. Também nos falaram aqui das queixas que apresentaram à ACT, mas também nos falaram sobretudo da sua impotência para resolver esta situação de despedimento que abrangia um grupo grande de trabalhadores entre 40 e 50 anos, que pertenciam a todos os estratos, digamos, de trabalho da empresa. Como é habitual, a Comissão tomou a deliberação de pedir à Sra. Ministra do Trabalho os esclarecimentos possíveis e necessários sobre esta situação, bem como ao Ministro das Obras Públicas, por ser exatamente este o Ministério que tem a tutela desta situação. Eu sei que estes trabalhadores têm vindo aqui e têm, de uma forma muito angustiada, tentado perceber se os grupos parlamentares conseguem ou não criar alguma pressão junto do Governo e dos serviços que podem dar-se alguma atenção. Neste sentido, eu pedi à Comissão, à doutora Susana, se ainda hoje conseguiríamos mandar esta ata ao Governo, para que o Governo ainda em tempo útil pudesse apreciar as preocupações e eventualmente até poder fazê-la acompanhar da gravação, se isso for fácil, para que também o Governo perceba as preocupações mais pormenorizadas que nós aqui partilharmos. Tá? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria José. Não sei se há alguma pergunta à Sra. Deputada. Sra. Deputada Artur, ou alguma consideração? Sr. Deputado Torreiro, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estive presente nessa audiência e eu gostaria de perguntar à Sra. Deputada Maria José se não tem memória de o que ficou decidido no grupo de trabalho e comunicado à Comissão, seria que a Comissão de Trabalho, ou seria proposto pelo grupo de trabalho aqui, que a Comissão de Trabalho interpelasse o Governo no sentido de averiguar o que é que se passa e qual a situação real. Ou seja, dá-me a ideia que aquilo a que nos comprometemos e que iria ser proposta a votação, aquilo não seria enviar a ata da audiência ao Governo, mas seria a Comissão de Trabalho tomar as diligências que entendesse necessárias para averiguar a situação de vida com que eu fiquei.
Olha, eu muito honestamente tenho que dizer que não tenho essa memória, mas estou perfeitamente aberta a que os outros colegas que estiveram aqui na audiência possam avivar-me a memória. Não sei se a doutora Susana esteve a acompanhar-nos, não esteve? Eu não tenho essa memória, realmente.
Posso estar a confundir com a reunião que fizemos com o Grão de Força?
Eu acho que foi com o Grão de Força em que nós nos comprometemos até a acompanhar com as obras públicas, as audiências... Claro. Foi com a Grão de Força.
Eu tenho ideia que nesta também, mas bom, admito que possa estar enganado.
Já, o Sr. Deputado já leu aqui a reta final do texto, em que é dito que foi deliberado pedir esclarecimentos à Ministra do Trabalho e ao Ministro das Obras Públicas sobre a matéria exposta no presente relatório e nos documentos anexos com vista a informar a Comissão a respeito da posição adotada pelo Governo. Foi isso que foi decidido, não foi?
Como o relatório é apresentado à Comissão, como a Comissão ratifica o relatório, assume esse pedido de esclarecimento.
Pronto, muito bem. Vai agora, por isso é que eu estou a pedir.
Não é?
É.
Não é? Por isso é que a deputada Maria José estava a pedir aqui à Comissão para mandar o mais depressa possível para. Portanto, a partir do momento em que nós aprovamos o relatório, assumimos o relatório e assumimos a vontade do trabalho e assumimos. Ok? Então, está findo e está consagrada à vontade de todas as partes intervenientes. Muito bem, eu não tenho mais nenhum assunto além, a não ser aquela informação que já dei. Se não há mais nada a tratar, eu desejava a todos um bom Natal para todos nós e um bom ano para todos nós também. Um abraço grande.